Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
No programa de hoje, vamos falar sobre a obsessão.
A paranoia e a obsessão têm muitas semelhanças, mas não é a mesma coisa. Um obcecado é um indivíduo que está quase constantemente a pensar-se na mesma coisa, ideias fixas, o paranoico. E o paranoico pode entrar na classificação das psicologias clínicas, como o paranoico. O obcecado ou paranoico têm semelhanças, mas na minha perspectiva não é a mesma coisa. Tem semelhanças, mas não é exatamente a mesma coisa.
Ora, a obsessão é resultante de uma negação à realidade. Se nos negamos à realidade, o resultado é uma obsessão. Ficamos obcecados por aquela coisa que não conseguimos adquirir, comprar. É um homem que vê uma mulher muito bonita, que quer ficar com ela, como se fosse um troféu, um Oscar, e dar-lhe milhões de dólares, comprar-lhe vestidos caríssimos em Londres, em Paris, nas passarelas. Isto é um bom exemplo do que eu estou a explicar sobre a obsessão. Mude de caso para caso. A obsessão e a paranoia conjugam-se e torna prolongado o tempo da obsessão, daquela coisa de conquistar aquela mulher maravilhosa que a gente sempre quis ter, que nos confraterniza os sonhos todos, que nos dá tudo o que nós queremos, que nos trata com todo o carinho, com todo o afeto, mas nós, no fim, os homens que são obcecados sentem-se só apaziguados, mais calmos, mais desarmados, e já não tenho nada a fazer, vou ter que esquecer, porque ele não me dá oportunidade, e eu vou, pelo que ele me pediu, vou partir para outra. Obsessão paranoica. Pronto, era o que eu tinha a explicar.
Com a obsessão, eu tenho a obsessão sempre que as pessoas, ninguém gosta de mim. Tenho essa obsessão. Tenho a obsessão de achar que o mundo inteiro está contra mim e que é tudo uma conspiração. Eu acho que isto é da minha doença. Não sei se é da minha doença, se é do meu mau feitio. Mas eu estou sempre com a obsessão, eu tenho essa obsessão. Estou sempre com a obsessão de que toda a gente está a dizer mal de mim ou que toda a gente me está a fazer mal. A obsessão pode ser uma doença mental, pode ser uma paranoia. E dizer que estar muito obsessivo é estar muito ligado àquelas ideias paranoicas e obsessivas que nós temos.
Eu acho que a obsessão é planear para o presente algo que só poderia vir no futuro. Geralmente há quem jogue nos jogos da sorte, ou diria antes, jogos de azar, porque tem mais hipóteses de perder dinheiro do que ganhar, como o Euromilhões ou como o Placar. E as pessoas semanalmente têm aquela obsessão de jogar para poderem vir a triunfar e ganhar algum dinheiro. Isto no mundo do dinheiro dos jogos. No mundo do sexo, pois será a obsessão ter a paixão por uma pessoa que não corresponde a nós. Como dizia a canção do Rui Veloso, não se ama quem não escuta a mesma canção. É isso que eu penso sobre a obsessão.
Se pretender tornar-se um sujeito obsessivo, também poderá aspirar à perfeição, desde que siga um método por si traçado, composto de regras e muitas privações. Sabendo à partida que todos os demais são pessoas cheias de defeitos e vícios, você sentir-se-á superior a toda a gente. Claro que levará uma vida desgraçada e dolorosa, mas a vantagem moral de ser superior aos outros compensa o suficiente. Tirará partido da sua desgraça e acabará por ter prazer com a sua dor. O masoquismo, afinal, existe. A ponderação de todos os fatores e respectivas consequências são essenciais para que tudo dê certo. O único problema é ter de pensar demasiado antes de tomar decisões. O raciocínio, acima de tudo, não fazer nada sem ter razão. E se alguma vez o fizer, inventa seguir as razões para se justificar. Irá cultivar a vontade, ligando-a à razão e à moral. Irá descobrir que a maior parte dos sujeitos são irracionais e inferiores. Irá aprender a controlar as emoções. Não chore, não ria, não mostre medo e nunca mostre o que deseja, porque não pode ser vencido pelos prazeres da carne. E o melhor é esconder os desejos de si mesmo. Vai ter de treinar a sua vontade e, desde logo, deverá contrair os seus músculos para vencer as emoções. Perante as dificuldades, lembrar-se-á sempre que uma múmia paralítica não se emociona. Contraia-se e paralise-se. Faça sempre o mesmo em várias situações. É o caminho para o êxito. Estude e planeie todas as situações. Não deixe nada ao acaso. Nem se meta em aventuras onde tenha de improvisar. Contrair será a palavra-chave, bem como rotina. A rotina servirá para domesticar a sua animalidade. A rotina deverá ser imposta em toda a sua vida. E quando estiver completamente instalada, descobrirá que já não passa sem ela. Rotina e minúcia no trabalho e nas relações. Eis o método para o sucesso. Para adquirir treino, pode fazer e conservar as mais diversas coleções, desde selos, moedas ou simples papéis rabiscados. Verá como é consolador ver-se tão cuidadoso onde os outros se desleixam. Terá sempre imensas tarefas para cumprir e poucas hipóteses de se descontrolar. Nunca se esqueça que a perfeição está ao seu alcance. Os empregos para este perfil estão à espera na função pública, onde poderá controlar a vida dos outros pela incumbência de obrigar a cumprir as suas funções e a aproximarem-se do seu ideal de perfeição. Poderá vir a ser apreciado pelo seu chefe, ele próprio um pobre mentecapto, incompetente e oportunista, que só se mantém no lugar porque é você que faz o trabalho que a ele era devido. De facto, você jamais lhe ameaçará o lugar porque a humildade faz parte da perfeição. Sente-se superior a ele e aí está o seu minucioso trabalho para o demonstrar. Mas assevera que é um simples cumpridor de tarefas. Moralmente superior, mas inferior no estatuto real. Eis um paradoxo com que tem de viver. Para o resolver, o paradoxo, paralise-se e cale-se quando é necessário. Já sabe que tem de viver com algum ressentimento, mas pode esperar que os outros se venham a sentir culpados. A culpa, sempre ela, aqui está o sentimento com que você lida magistralmente, vendo que está sempre do lado dos outros. Aplica em casa o método que tem no emprego, organizando e limpando tudo, pois uma casa impecável tem menos probabilidade de se tornar num caos. Guarde tudo o que puder e não deixe nada de fora. Há sempre uma cave ou garagem para guardar as coisas que ficam à espera de melhor destino. E se alguma vez a sua vida se tornar caótica, resta-lhe trancar-se no seu castelo com os amados e submissos produtos da sua devoção à minúcia. E com alguma sorte, seguindo o método que você traçou, poderemos atingir ou ficar habitados pela perturbação obsessiva. Pensemos nela com atitude. Este texto foi trabalhado tendo por base a obra Como Tornar-se Doente Mental, do professor Pio Abreu.
Na minha opinião, a obsessão não é coisa boa, não. A obsessão por comida, que é muito conhecida, pode, por exemplo, ser por doces ou por um prato em especial, o que no caso das grávidas é até normal. E lá vão os companheiros ou maridos tão queridos a meio da noite comprar chocolates ou iguarias para a grávida agradar. Isto é que é saber mimar. Também existe a obsessão política ou clubística que, a meu ver, não tem razão de ser. Como em quase tudo, devemos ser moderados e ponderados e termos sempre atenção para não gerar em nós nenhuma forma de obsessão. No meu parecer, só o amor, a bondade, a fraternidade e a inclusão podem ser uma espécie de boa obsessão E mesmo assim, ter uma obsessão, mesmo por uma grande paixão, não é saudável e torna o êxito da relação pouco provável. As pessoas que são obsessivas por um amor causam no outro dor, limitam a sua liberdade e entram muitas vezes mesmo na esfera da privacidade. Em determinados casos é um traço de personalidade, mas não deixa de ser toxicidade. Há também o denominado transtorno obsessivo compulsivo, que pode ser, por exemplo, uma pessoa estar constantemente a lavar as mãos. São ações vezes e vezes repetidas, por mais que já estejam resolvidas. O próprio não tem controle na sua forma de atuação. É uma compulsão e uma obsessão. Ocorre-me que até existe um conhecido perfume que se chama Obsession, porque de facto ela está presente em muita gente e persiste. Há ainda a obsessão por ter um corpo magro e esguio, pessoas que são obcecadas pelo corpo, outras para as quais o dinheiro vem sempre em primeiro.
Quero morrer perto de ti, de nada me servirá morrer inocente. Ser poeta é ser mais alto. É ser maior do que os homens, morder como quem beija. É ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de aquém e de além dor. É ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito. Por elmo, as manhãs de ouro e de cetim. É condensar o mundo num só grito. E é amar-te. Assim, pedidamente, essas almas e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Perdidamente, por Flor Bela Espanca.
Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de aquém e de além do. É ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja. É ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito. Por elmo as manhas de ouro e de cetim. É condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim, perdidamente. E é seres alma e sangue e vida em mim. E dizê-lo cantando a toda a gente. É amar-te assim, perdidamente. E é seres alma e sangue e vida em mim. E dizê-lo cantando a toda a gente. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de aquém e de além do. É ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja. É ter garras e asas de condor. E é amar-te assim, perdidamente. É seres alma e sangue e vida em mim. E dizê-lo cantando a toda a gente. E é amar-te assim, perdidamente. E é seres alma e sangue e vida em mim. Cantando seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E é amar-te assim perdidamente, e é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente.
A opção é paranoia. Não é igual, mas é sempre semelhante. A pessoa tem que crer em coisas que não existem.
Olá, queridos ouvintes. Para mim, a obsessão é uma cegueira ou uma proibição de ver para além daquilo que se enxerga. É doentio. A pessoa só vive aquilo e mais daquilo e mais daquilo. Parece a sangue suga. Quando mais suga sangue, mais sangue quer sugar.
Sozinhos, senhores ouvintes, e obrigado por nos ouvirem e por serem tão nossos amigos. Às vezes há opção por sexo, às vezes há opção por pessoas. E eu já me apaixonei por pessoas que não eram correspondido. E depois andei atrás de pessoas e depois elas acabaram de me fazer mal. Acabei saindo magoado dessas relações, magoado, ferido e despojado de sentimentos. Dizer que a obsessão é algo que nós não conseguimos controlar. É, por exemplo, eu ter a obsessão de que me vão fazer mal ou de que as pessoas só querem o meu mal. Essa obsessão é uma obsessão que me atormenta imenso. Eu não sei se é de violência, se do mal feitio, mas atormenta-me imenso. E eu fico louco, eu começo a disparatar com as pessoas na rua, começo a falar sozinho. Muitas vezes não sei se acontece aos meus colegas e amigos, que têm uma doença mental como eu, falarem sozinhos na rua. Às vezes falo e digo muitos disparates, até palavrões digo. Eu acho que isso é uma obsessão, acho que são uma coisa louca, acho que eu sou louco, mas trato-me, digo a mãe a brincar, mas é, sou maluco, mas trato-me.
Eu penso que a obsessão é uma paixão contínua em relação a algo ou a alguém. Algo pode ser um carro, ou uma cidade, uma coisa assim qualquer desse estilo. Alguém pode ser uma mulher bonita, um homem bonito, alguém que seja bonito para as pessoas.
A obsessão, por exemplo, no caso do amor entre um homem e uma mulher, por exemplo, acontece bastante até que um homem fica obcecado pela beleza e pelo rosto de uma mulher. Eu posso dar um exemplo. O John Lennon tinha uma fixação doentia, quase doentia, pela Yoko Ono. Foi uma das razões que destabilizou e separou os Beatles. E a fixação que ele tinha por uma mulher, que era um esqueleto quase, mas tinha uma fixação doentia pela Yoko Ono, que bradava aos céus. Portanto, é uma opção. No amor pode levar a vários desfechos. Posso dizer até que um livro que até modificou bastante a sociedade alemã da altura, do século, na metade do século XVIII, o Werther. O Werther era um rapaz que estava obcecado e apaixonado com a grande pela Constância, salvo erro. E ela era casada. E aquilo tinha um desfecho trágico, que como ele não a conseguia possuir, e ela até lhe aconselhou uma das suas amigas para que ele se interessasse por elas, não conseguiu, e ele suicidou-se. E então, sabe quem é que lhe deu a arma para ele se suicidar? O próprio marido da mulher para o qual ele estava obcecado. O Werther do Goethe, escrito pelo Goethe, teve uma grande influência na sociedade alemã da altura.
A obsessão é, de certo modo, um extremismo. Logo, é de tentar evitar. E sempre que possível, no meio termo, nos devemos colocar. A opinião do próximo, saber escutar e respeitar. E, por que não, até quando a sua validade reconhecemos, com humildade, a passar a acatar. A meu ver, devemos procurar e promover a harmonia e a concórdia. Não querer ganhar sempre uma discussão, nem achar que temos de ter sempre razão. Isto também é uma forma de obsessão. Embora reconheça que seja difícil, há alturas em que é melhor nos calar, da nossa opinião abdicar, para não criar mal-estar ou mesmo violência. Penso que tomar, por vezes, esta atitude é ter mesmo sapiência. Claro que entre pessoas civilizadas e moderadas todas as coisas podem ser faladas. E ter opiniões diferentes é até mais enriquecedor e traz mesmo para a discussão outro fulgor. Além disso, podemos sempre uns com os outros aprender, pois cada qual tem o seu próprio saber. Temos que o reconhecer. E não há quem seja melhor ou pior. Vamos, pois, das obsessões nos afastar, contudo, os outros nunca devemos julgar, pois existem sempre motivos, mesmo que desconhecidos, para a sua forma de pensar e atuar.
O casal Aleister Crowley e a sua noiva Hani Yagar deixaram uma tão grande obsessão em Fernando Pessoa que este, maravilhado com a feminilidade esotérica da Dama Escarlate, que 3 dias depois não se conteve e escreveu o seu poema mais erótico. Dá a surpresa de ser, é alta, de um louro escuro, faz bem só pensar em ver seu corpo meio maduro. Seus altos seios parecem, se ela estivesse deitada, 2 montinhos que amalhecem, sem ter que haver madrugada. E a mão do seu braço branco assenta em palmo espalhado, sobre a saliência do flanco do seu relevo tapado. Apetece como um barco, tem qualquer coisa de gomo. Meu Deus, quando é que eu embarco? Oh fome, quando é que eu como?
Li várias passagens de Fernando Pessoa, mas não li a obra completa do princípio ao fim. Mas li várias passagens dos 3 heterónimos e do subheterónimo Bernardo Soares. E ele, acerca de encontros amorosos, ele diz uma frase que eu achei deliciosa. O florir de um encontro casual.
Ocorre-me também que a obsessão também pode ser uma espécie de fetiche. Há pessoas, eu tinha um amigo meu que tinha obsessão por pés. Os pés das raparigas era uma coisa que ele fixava sempre e que olhava. Ai, que bonitos pés, já viste aqueles pés? Há quem tenha por outras partes do corpo, há que reconhecê-lo. Mas pronto, ele tinha por pés.
Aquele que me habita e escreve vive algures numa espécie de treva. Quase nada sabe da sua própria escrita, menos ainda falar dela. Sabe apenas que por instantes uma incandescência terrível cresce dentro de si, ergue-se no meio às coisas e o mundo, apaga sombras, revela os ossos muito antigos das palavras. De resto, mais nada. É no escuro das casas que se debruça para o papel e escreve, como se fosse o último homem a fazê-lo. O deserto alastra em seu redor. Está só. Tudo esqueceu. A pouco e pouco, o seu olhar reinventa um rosto. Devassa um coração. A noite põe-se a pulsar. Sangra. E a precária escrita ensina-lhe como alcançar o definitivo silêncio. Apenas deseja que no momento em que parar o coração e num movimento derradeiro se confundir ao estrume da terra, tudo se apague. Manuscritos, livros, impressos, fotografias, cartas, bilhete de identidade, registro de nascimento, etc. E da sua passagem nada reste, absolutamente nada. Nem mesmo a impressão digital sobre o rosto que o Acaso da Paixão fez tocar. Que tudo se apague, Alberto.
Eu, por exemplo, a escrita, como o meu amigo estava a dizer, às vezes é muito dolorosa, porque eu tenho de escrever. Mesmo que eu não queira escrever, sinto-me necessidade obsessiva ou compulsiva de o fazer. Porque às vezes alivia-me a escrita, às vezes aumenta a minha dor. Não sei se os meus colegas e amigos escrevem, se acontece isso, mas quando desenho, às vezes liberto-me, às vezes não. Quando atuo como ator amador, às vezes liberto-me, outras vezes ao contrário. Mas muitas vezes a magia do palco é maravilhosa e acaba por me surpreender todo o meu comportamento obsessivo. E dizer que sou tão narciso, que em vez de pensar nos outros, só penso em mim. Eu acho que isto é uma opção, é o egoísmo atroz que que destrói os outros e que me destrói a mim. Peço imensa desculpa, meus amigos.
A minha escrita, acho que de uma maneira geral faz-me sempre bem, mesmo quando estou muito magoada. Estou-me a libertar, parece que passar para o papel é deixar correr um bocadinho, escorrer mesmo. E agora, a propósito da poesia, queria passar aqui um pequeno apontamento a propósito do livro que eu referi que estava a ler, do José Tolentino Mendonça, que é Ampliar o Olhar. Novalis dizia que quanto mais poético, mais verdadeiro. A poesia serve para nos conduzir em chave sapiencial ao coração da vida.
O poder humano, pelo menos o cerebral, é uma ferramenta contra a obsessão. O poder humano é uma ferramenta contra a obsessão.
Miserável. Para aqui. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Olá, obsessão, obsessão, obsessão. Às voltas na cabeça, a dançar no coração. Olá, obsessão, obsessão, obsessão. Tu não me deixas espaço para a menor reflexão. Olá, obsessão, obsessão, obsessão. Amas o bom e o mau ladrão. Olá, obsessão, obsessão, obsessão. Só com ela consigo conhecer o meu castigo. Olá, obsessão, obsessão, obsessão. Anda a viver comigo escondido no teu umbigo. Olá, obsessão, monstro de mil cabeças. Não me viste, não te esqueças. Lá fora é a primavera, luxo, calma e amor. Para lá da estratosfera, talvez haja um mundo sem dor. E voam bolas de sabão, mas o meu mundo é um caixão. Olá, obsessão, estou dentro da prisão da minha imaginação. Bó, 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 bó. Obsessão, obsessão, obsessão. A fritar os miolos do fumador sem pulmão. Olá, obsessão, obsessão, obsessão. O muro sem tijolos que acaba no teu portão. Olá, obsessão, gostava de dormir, mas tu respondes sempre não. Olá, obsessão, obsessão, obsessão. O copo de aguardente, a faca do delinquente. Olá, obsessão, obsessão, obsessão. Ando no fio da navalha, na trincheira da metralha. Olá, obsessão, tu és exasperação, a ferida com comichão. Pela minha experiência, é preciso ter paciência. Já experimentei comprimidos daqueles grandes coloridos. Como é que isto começou? Porque é que nunca acabou? Olá, obsessão, tu és a expiação de uma vida sem solução.